Se 2020 fosse um ano normal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deveria ter sido aprovada até sexta-feira passada, dia 17 de julho, e o Congresso teria entrado em recesso. Aprovada a LDO, o governo enviaria a proposta de orçamento da União para 2021 até o final de agosto. Mas no ano da pandemia de Covid-19, a LDO nem começou a ser analisada pela Comissão Mista de Orçamento, o que deve atrasar o calendário de discussão do orçamento do ano que vem. Relator do orçamento de 2021, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vai ser peça-chave nesse debate. E é com ele que vamos conversar agora. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Aproveitar para cumprimentar meu conterrâneo Tafarel, lá de Rio Branco, que está prestigiando a Rádio Senado. Estou à sua disposição.
Senador, o senhor acha viável aprovar o orçamento de 2021 até o final de dezembro?
É provável, sim. Aliás, desculpa, mais do que provável, é absolutamente necessário. O fato é que nessa época dos anos anteriores, você já tinha a LDO, como você mesmo disse, no Congresso e aprovada, mas o grande e maior debate sempre se dá em torno do orçamento que o governo tem que mandar esse mês de agosto para o Congresso Nacional e vai remeter. Eu já estou fazendo contato com a equipe econômica, aliás, hoje às 5 da tarde eu tenho uma reunião no Ministério da Fazenda com a Daniele, que é, vamos dizer assim, o braço direito do ministro Paulo Guedes, e a equipe econômica com quem eu vou levar a minha equipe pessoal, mais a equipe do Senado, do Congresso Nacional, para começar a conversar sobre o orçamento. De qualquer maneira, ele terá que ser aprovado e vai ser aprovado até o final do ano. As peças finais do orçamento, todos os anos, elas se encaixam mesmo no fim de dezembro. Como você disse, nós temos aí um fator que ninguém pôde prever, que é a pandemia, faz com que o mundo inteiro entre num colapso econômico, todo mundo já está vivendo uma crise econômica, e o meu papel será o de conciliador. Eu sou apoiador do governo do presidente Jair Bolsonaro desde o começo, desde a pré-campanha, não por relações pessoais, não que eu condene relações pessoais, ao contrário, mas o meu apoio já na pré-campanha se dá e continua em torno de uma agenda para o país. A agenda que venceu as eleições é uma agenda reformadora. E mais do que nunca, a crise sanitária, que provoca agora uma crise econômica no mundo inteiro, prova a urgência de que nós, no Brasil, continuemos a política de reformas. É fundamental que as PECs que estão no Senado sejam aprovadas, entre elas a PEC do Pacto Federativo, que é a que eu relato, a reforma tributária, que possa, em síntese, simplificar, diminuir burocracia e, portanto, aumentar a eficiência e diminuir a carga tributária. O Brasil paga uma das cargas tributárias mais altas do mundo e não presta um serviço público de qualidade, isso é um fato. A reforma administrativa também é fundamental, portanto, a pandemia prova mais do que nunca a urgência de que a continuidade de um programa de reformas que leve o Brasil a ser mais eficiente, menos gastador, que gaste menos com a máquina pública para gastar mais com as pessoas, é fundamental. Agora, o mundo inteiro fez essa reforma e agora será a vez do Brasil. E agora, Adriano, senador, no caso do orçamento, o meu papel será o de conciliar, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O governo manda a sua proposta daquilo que ele prevê que vai arrecadar, e, portanto, como ele quer gastar o que ele vai arrecadar. É natural, é legítimo que o Congresso Nacional, que faz a lei, que é o autor da lei, dê a sua participação e faça algumas alterações. Isso é legítimo, como é legítimo que todos os governadores, prefeitos, principalmente das grandes cidades, também compareço. Afinal de contas, nós estamos falando de um orçamento público, o orçamento da União, que ela arrecada e vai ter que gastar obrigatoriamente com o país inteiro. Então, meu papel vai ser o de conciliar todos os interesses e fazer o melhor relatório possível.
Okay. Senador, agora, em relação à reforma tributária que o senhor mencionou, Existe a expectativa do governo encaminhar hoje oficialmente ao Congresso a proposta de reforma tributária do governo, que envolve aí a unificação de alguns tributos, como PIS, COFINS, um novo tributo que alguns têm chamado de nova CPMF, está tendo uma resistência em relação a isso, e isso também vai mexer com a discussão do orçamento, porque caso a reforma tributária seja aprovada em 2020, vai mexer com a expectativa de receita da União para o ano que vem. O senhor, como relator do orçamento, como é que o senhor está vendo aí essa discussão da reforma tributária?
Você tem toda a razão. Se nós aprovarmos, e temos que aprovar, e eu vejo com muita alegria o ânimo do presidente da Câmara, o Rodrigo, de acelerar, aliás, desde o começo ele vem defendendo a reforma tributária, e eu vejo com muita alegria que ele mantém o ímpeto. E o Congresso Nacional, aprovando a reforma tributária, que é necessária demais no país, ele vai acenar com um otimismo para o empreendedor. Quando a gente fala em empreendedor, é bom esclarecer que a esquerda fez uma lavagem cerebral nas últimas 50 décadas, dizendo que o empreendedor é um capitalista malvado. Na verdade, o ser humano, patrão, empregado, funcionário público, ele é feito do mesmo barro. Não há um ser humano diferente. E uma lei que serve para cada um de nós é o seguinte: se você tem um recurso seu, construído com o seu trabalho, com o seu suor, você não vai comprar um terreno que não tenha documentação para edificar a casa dos seus sonhos dentro dele. Você quer ter segurança. Isso que vale para você, para mim, vale para o empreendedor. O empreendedor só vai gastar o seu dinheiro no Brasil, investindo os seus recursos no Brasil, se ele tiver um país seguro, que garanta o seu investimento. Se você não tiver essa segurança, ele investe em outro lugar do mundo. Afinal de contas, não há só o Brasil para ele fazer investimento. E a reforma tributária é fundamental. Agora, com relação ao imposto que as pessoas batizaram como a nova CPMF, não é bem o caso, mas eu não tenho preconceito a esse nome, o imposto que incida sobre transações financeiras e abarque, inclusive, as transações econômicas feitas hoje através de um computador, de um sistema online que esconde tributação, como vem dizendo o ministro Paulo Guedes, por quem eu tenho uma admiração, é fundamental. Agora, o que não pode acontecer, e o Congresso não vai aceitar, é que seja apenas um aumento da carga tributária. Uma nova forma de tributação, que seja mais democrática, e para ser mais democrática ela tem que pegar todo mundo, ela tem que vir no bojo da reforma tributária. Quer dizer, no geral, você tem que unificar tributos, simplificar a máquina de arrecadação do país, aumentando a eficiência e aumentando a arrecadação, e você pode fazer, então, a eliminação de vários tributos, e você pode unificar ou criar o outro, desde que na soma do que você vai fazer, não aumente a carga tributária.
Okay.
E pelo que eu tenho ouvido, visto, o ministro da Economia dizendo, se você pegar todas as falas dele do começo ao final, sem fazer uma edição ao gosto do freguês, você vai ver que a tese defendida pelo ministro Paulo Guedes é exatamente essa que eu concordo e que estou repetindo. Quer dizer, você pode muito bem, na reforma tributária, criar um novo tributo que sirva para taxar aqueles que hoje se sentem imunes, que não arrecadam nada para o erário público, etc. Agora, o resultado final da reforma tributária, ela tem que ser o que ele próprio diz. Quer dizer, uma reforma que simplifique tributos, que diminua a burocracia, que diminua a carga tributária e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência e a própria arrecadação do Estado. Essa reforma tributária, ela é defendida também pelo Rodrigo Maia. Agora, você vai discutir no Congresso os detalhes, como é que faz uma coisa e outra, mas a ideia central é essa. Em fazendo isso, o Congresso Nacional estará cumprindo com o seu dever, que é dever do Congresso Nacional, não tem que ter desculpa de eleição. Eleição agora só é um mês e pouco. Então não tem nada que atrapalhe o Congresso até o final do ano aprovar uma reforma tributária, aprovar uma reforma administrativa, aprovar as PECs que estão no Senado da República. E eu repito, mais do que nunca, o que nós estamos falando agora é fundamental. Se já era fundamental antes da pandemia, agora, com a pandemia, mais do que nunca é fundamental. Fazendo a lição de casa, nós terminaremos o ano, depois de toda essa crise provocada por esse vírus maldito, nós terminaremos o ano com um ar de esperança muito maior do que o que estamos hoje. Eu confio na recuperação econômica do Brasil. Afinal de contas, um dos poucos países do planeta que tem a quantidade e a abundância de recursos naturais como o Brasil, é muito pouco, se é que tem algum.
Ok, okay? Senador. Nós estamos conversando com o senador Márcio Bittar, ele é do MDB do Estado do Acre, relator do Orçamento da União para 2021. Por falar no Acre, a Deise está em Rio Branco, está ouvindo agora a gente, está dizendo que em Rio Branco amanheceu o tempo com sol brilhante, o dia promete ser muito quente, como de ontem, diz aqui a Deise. Ô, Deise, muito obrigado pela sua participação. Senador Márcio Bittar, queria aqui aproveitar a sua presença aqui no Conexão Senado, aqui no final da entrevista, para o senhor falar um pouquinho sobre o programa Voz do Brasil, porque amanhã, quarta-feira, o programa Voz do Brasil vai completar 85 anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância aí da Voz do Brasil nesse momento em que o programa chega a uma marca importante.
Bom, eu quero, para falar da Voz do Brasil, eu quero dar um exemplo. Eu trabalhei com meu pai desde os 14 anos de idade. Meu pai foi a vida inteira um produtor rural. Foi subindo o Brasil, indo para o Mato Grosso, até chegar no Acre, onde ele se apaixonou pelo estado, e eu, que era muito próximo a ele, fui trabalhar com ele na área rural. Naquela época, isso em 78, 77, a estrada não tinha asfalto, a BR-364, onde meu pai tinha uma propriedade, não tinha asfalto. E grande parte do ano a gente ficava sem trânsito para chegar na fazenda, a gente tinha que ir a cavalo, a gente ia de Rio Branco até Sena Madureira e de lá voltava a cavalo. E a gente passava dias e dias na fazenda, né? E eu me lembro que a única comunicação que nós tínhamos com o resto do estado, com o Brasil, com o mundo, era através de uma rádio que nós temos no estado chamado Rádio Difusora Acreana. Ela nos ligava ao mundo. Ela não tinha luz elétrica, não tinha motor, enfim. Então, a única forma de comunicação. E isso faz parte da minha vida. E eu quero dizer que, assim como a minha querida Rádio Difusora Acreana, é a Voz do Brasil. Vocês talvez não façam ideia, morando nos grandes centros urbanos do Brasil, vocês talvez não façam ideia o que é que significa uma Voz do Brasil nos rincões da Amazônia brasileira. Imagina a vida hoje ainda, você tem mais de 1 milhão de produtores rurais, pequenos produtores rurais na Amazônia brasileira, que representam milhões de pessoas, e que se ligam ao mundo, ficam sabendo do que está acontecendo, por exemplo, no Senado, no Congresso Nacional, através de um programa que agora está completando 85 anos de idade. Eu fiz esse paralelo para dizer que, assim como eu, que aos 14, 15, 16 anos de idade, me ligava ao mundo, ao Brasil e ao mundo, através da Rádio Difusora do meu querido estado do Acre e através da Voz do Brasil, que alcança o país inteiro, a importância de um programa como esse. Então, quero desejar parabéns, feliz aniversário a um programa que completa 85 anos de idade, e como um paulista de nascimento, mas um amazônida de coração, por opção, eu quero deixar aqui meu testemunho. Vocês não sabem como é um sujeito lá na Amazônia brasileira ligar um radinho e poder, através da Voz do Brasil, se ligar ao Brasil, se ligar ao mundo. Isso significa cidadania, é o que vocês levam para o Brasil inteiro, mas particularmente para uma região tão longe e tão grande e tão incompreendida como é a Amazônia brasileira. Um abraço a vocês, feliz aniversário, e que essa data continue se repetindo por muitas outras décadas. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.